Senhores deputados e senhoras deputadas, vamos dar então início à audição com o Secretário de Estado Adjunto e das Finanças, a quem eu aproveito para cumprimentar, mais a sua equipa. É uma audição que é no âmbito do Grupo de Trabalho de Serviços de Pagamento de Moeda Eletrónica, mas tem havido um entendimento de quando se trata de audições de Grupo de Trabalho, que de membros do Governo, dos Governadores de Banco, Portugal, etc. Portanto, tem sentido que estas audições sejam feitas em COFMA e não apenas restringidas aos membros do grupo de trabalho. Neste sentido, nós vamos utilizar uma grelha que é a seguinte. Primeiro irei dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para fazer uma intervenção de cerca de entre 10 e 15 minutos. Depois darei a palavra sequencial aos grupos parlamentares, que agradeço, sinalizem quem é que vai falar de cada grupo. Depois desta primeira ronda haverá a resposta do Sr. Secretário de Estado e, em caso de haver vontade, haverá uma segunda ronda de 3 minutos. Portanto, a primeira ronda será de 5 minutos. O meu papel é aqui a disciplinar para que não nos extravasemos muito nem nas perguntas nem nas respostas, visto que a nossa reunião ordinária da COFA ainda vai continuar depois desta audição. E, portanto, peço um esforço, quer ao Sr. Secretário de Estado, quer aos Srs. Deputados, para se manterem dentro dos limites que eu acabei de anunciar. Passo, então, de imediato a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e das Finanças.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, gostava de começar por agradecer o convite para ser ouvido no âmbito deste grupo de trabalho, aqui na COFMA, relativa à proposta de lei que o Governo apresentou e que dá início à transposição da segunda Diretiva de Pagamentos. Esta diretiva resulta da necessidade de resposta a um conjunto de questões colocadas por uma nova realidade, o desenvolvimento rápido do mundo tecnológico e a sua crescente interação com o setor financeiro. E o mercado hoje define-se à escala global e surge como imperativa definição de regras comuns de atuação. Esta nova realidade resulta, em larga medida, de um aumento significativo das opções tecnológicas disponíveis, tanto para as empresas como para os consumidores. Estas opções colocam à disposição de todos novos produtos que facilitam o dia-a-dia e auxiliam a gestão da vida financeira. Para além disso, o uso de smartphones e de outros dispositivos digitais já transformou e continua a transformar a relação que temos com o setor financeiro, criando novas necessidades e disputando novos modelos de negócio. E é por este motivo que temos vindo a assistir a uma mudança de comportamento, que tem como consequência uma alteração dos meios utilizados pelos consumidores e pelas empresas para fazer as suas poupanças, os seus pagamentos, as suas transações financeiras e as suas aplicações, os seus investimentos. Os utilizadores de novas tecnologias estão hoje em condições de muito rapidamente comparar produtos financeiros e facilmente encontrar aqueles que melhor se adequam à satisfação daquilo que são as suas necessidades. Esta mudança de paradigma exige que das instituições financeiras uma adaptação, e uma adaptação crescente de novos padrões de consumo, associados a decisões cada vez mais rápidas e a uma maior conveniência dos serviços de pagamento. Em face destas mudanças, o setor financeiro tem, obviamente, que se manter dinâmico e competitivo. E para tal é necessário que se mantenha também atento, que desenvolva novas soluções tecnológicas, competindo ou cooperando, aliando-se aos novos operadores, habitualmente denominados de entrantes. Desta forma, é expectável e é também desejável que continue a aumentar a interligação entre o setor financeiro e as novas soluções tecnológicas. Da colaboração entre os atuais prestadores, denominados habitualmente incumbentes, e os novos prestadores, os ditos entrantes, poderão resultar serviços financeiros mais eficientes. Desde logo, pela criação de novos produtos financeiros que melhor se ajustam às necessidades dos consumidores e também das empresas. Pelo aumento da rapidez e da comodidade associados à prestação dos serviços financeiros e ainda pela redução dos custos operacionais associados. Assistimos já a uma multiplicidade de serviços financeiros que atraem diversos agentes económicos a nível global, o que representa uma evolução do mercado dos pagamentos, mas vem também colocar aqui um conjunto de questões e desafios. Entre essas questões temos, desde logo, o processamento de grandes volumes de informação e a necessidade de assegurar a proteção dos dados pessoais, a privacidade e a segurança. É também importante a definição de requisitos comuns associados à prestação de serviços de pagamento que recorrem cada vez mais a canais não presenciais. A regulação tem que dar resposta a estes elementos e permitir um equilíbrio entre aquilo que é o aproveitamento das vantagens do progresso tecnológico e, por outro lado, a gestão dos riscos associados. A nova Diretiva dos Serviços de Pagamento, vulgarmente conhecida como PSD2, vem assim responder a desafios como a crescente complexidade e o aumento do volume de pagamentos eletrónicos feitos através de dispositivos móveis, a necessidade de aumentar padrões de segurança, a promoção da inovação tecnológica no mercado de pagamentos, mas também a emergência de novos serviços de pagamento. Esta diretiva tem como um dos principais objetivos o desenvolvimento de um mercado único de pagamentos eletrónicos, procurando igualmente responder aos desafios que já elenquei, sendo complementada com um conjunto de normas técnicas emanadas da Comissão Europeia que detalham especificidades a observar pelas instituições e também pelas autoridades competentes. Estas regras, no seu conjunto, permitem criar um corpo normativo comum e sujeitar à regulação pela primeira vez novos serviços de pagamento, com o objetivo de criar um ambiente de segurança para os consumidores e para as empresas. A Diretiva de Serviços de Pagamento pretende também estimular a concorrência, através da entrada de novos agentes no mercado e do alargamento do potencial de oferta de serviços de pagamento disponíveis. E ao aumento da concorrência é associado um reforço regulatório que procura garantir a segurança dos pagamentos e a proteção dos dados pessoais dos utilizadores. É precisamente nesta linha que apresentamos a proposta de lei. Conforme já tive a oportunidade de referir quando, na minha intervenção em plenário, esta proposta reflete uma adaptação do legislador às novas práticas já verificadas no mercado e que cumpre a par de outras iniciativas legislativas dá resposta com os objetivos que passam a enunciar. O aumento da transparência, a proteção do consumidor, o incentivo à concorrência e o aumento do leque de escolhas disponíveis para os consumidores e a melhoria das condições de prestação de serviços financeiros com impacto no dia-a-dia. Pretendemos que os meios tecnológicos sejam colocados ao serviço dos clientes e tornem os serviços financeiros mais próximos, mas também mais amigos dos utilizadores. É assim alargado o âmbito de aplicação das regras sobre serviços de pagamento às operações que envolvam pelo menos um operador baseado na União Europeia, independentemente da moeda que seja utilizada. São também sujeitos à regulação novos prestadores de serviços, incentivando a sua entrada no mercado em condições que assegurem a segurança dos utilizadores. Estes novos operadores precisam do consentimento dos clientes para prestar os seus serviços, nomeadamente no que diz respeito aos serviços de iniciação de pagamentos online, sem necessidade de recurso a um cartão de crédito, e à agregação de informação financeira de cada cliente num único ecrã digital. Também o desenvolvimento do mercado concorrencial é um fator preponderante na proposta que apresentamos e que incentiva a concorrência por diversas vias. Desde logo, a sujeição dos novos operadores aos mesmos requisitos para a prestação de serviços de pagamento que os restantes, naquilo que respeita à segurança dos pagamentos e ao tratamento dos dados. Por outro lado, assegura-se que as exigências regulatórias são proporcionais à dimensão das instituições. Por exemplo, são dispensadas da aplicação de parte dos requisitos de acesso à atividade instituições de menor dimensão. Também algumas obrigações de informação e de prestação de serviços de pagamento não se aplicarão para operações de baixo valor, ajustando-se os limites àquilo que é a realidade portuguesa. Assegura-se ainda que os novos entrantes têm acesso a plataformas e informações necessárias para a prestação dos seus serviços, estabelecendo regras que previnem a discriminação no acesso aos sistemas de pagamento. A este propósito, importa salientar que existem normas técnicas sobre a autenticação forte do cliente e sobre a comunicação aberta, de forma a assegurar que os clientes são devidamente autenticados e os seus dados são devidamente protegidos, mas também que os incumbentes não criam obstáculos à prestação de serviços de iniciação de pagamento e informação sobre contas relativamente aos entrantes. São ainda reforçadas as regras para o controlo dos riscos operacionais. E neste âmbito existem às instituições medidas de mitigação e controle de riscos e criam-se mecanismos de reporte de incidentes às autoridades competentes, o que contribui para a segurança dos pagamentos. A proposta tem como objetivo promover a transparência de operações de pagamento, reforçando os deveres de prestação de informação pelas instituições aos seus clientes. Por outro lado, a proteção do consumidor assume também uma nova dimensão, tanto no que respeita ao tratamento dos dados pessoais e verificação da sua identidade, como à prestação de informação adequada. Para este efeito, dá-se continuidade ao regime criado em 2009, equiparando-se microempresas a consumidores e permitindo àquelas entidades beneficiar do mesmo nível de proteção. Procura-se, igualmente, proteger os consumidores ao nível das regras sobre operações não autorizadas. Estas regras definem de forma mais clara a responsabilidade de quem presta serviço de pagamento. Adicionalmente, o consumidor fica agora mais protegido, passando a suportar um montante máximo de 50 euros no caso de operações não autorizadas em que, de alguma forma, o consumidor possa ter sido negligente. Quando não existe a negligência, o consumidor nada suporta. Até hoje, em operações em que possa ter havido negligência, o consumidor suportava até 150 euros. Todas as obrigações previstas são enquadradas num contexto de supervisão pelas autoridades competentes. Este propósito, define-se o respectivo enquadramento sancionatório, reforçam-se deveres de colaboração entre autoridades dos diversos Estados-membros, contribuindo para a coesão no mercado único de pagamentos. Por todos estes motivos, a proposta que trazemos tem como prioridades a inovação e a segurança, desafiando os bancos a prepararem-se para uma nova realidade e para terem mais concorrência. A entrada em vigor desta legislação permitirá o adequado desenvolvimento de uma nova realidade, trazendo consigo produtos e serviços financeiros, agilizando o mercado de pagamentos e, ao mesmo tempo, tornando-o mais seguro para os clientes. Como já salientei na minha intervenção em plenário, a questão hoje já não é de saber quando iremos estar nesta nova era, mas em que escala e em que dimensão vamos estar no futuro próximo nesta nova era. Queremos estar preparados para os desafios colocados, alcançando um equilíbrio entre o desenvolvimento tecnológico e a necessária proteção dos consumidores. Julgamos nessa medida que a proposta que apresentamos cumpre estes objetivos. E, naturalmente, fico agora à vossa disposição para os esclarecimentos e questões que considerem úteis. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passo a palavra ao deputado Carlos Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Estamos perante a discussão em especialidade, talvez do mais importante tema que registra em termos de evolução nos mercados financeiros, na banca em particular e em concreto. É evidente que é um tema que atravessa, do ponto de vista legislativo, toda a União Europeia. De resto, a própria diretiva e a sua transposição não dá lugar a grande discricionariedade por parte dos governos, na medida em que é uma diretiva de harmonização máxima. No entanto, deixou ainda algumas pontas sujeitas a essa discricionariedade e alguns graus de liberdade. Pela nossa ótica, não existe qualquer problema, portanto, o governo assumiu uma via que é de acompanhar e o restante legislação dos países congéneres e não registra, da nossa parte, qualquer crítica em especial. No entanto, deixamos uma crítica que já fizemos no plenário, que é o atraso a que se foi sujeita a esta transposição. No momento em que a diretiva teria que estar transposta, teria que entrar em vigor, o governo acabou por, a 6 de janeiro, aprovar em Conselho de Ministros a mesma, o que levou a que depois o escrutínio no Parlamento também, porque é necessário ser feito, porque pior do que não ter legislação é ter uma má legislação, e ainda assim, portanto, foi importante ouvirmos um conjunto de entidades e chegar hoje à conclusão que podemos estar, de alguma forma, tranquilos, porque temos um instrumento legislativo que nos conduz a bons resultados, a termos de boas práticas. E nessa circunstância, portanto, voltando àquilo que é a grande mudança, de resto já retratada pelo Sr. Secretário de Estado, temos que encarar este novo mundo do sistema financeiro como um mundo da banca aberta, ou seja, em que o centro da vida do sistema financeiro já não é o banco em concreto, a arquitetura física, o balcão, já nem é sequer o telemóvel, é exatamente dentro do mundo virtual aquilo a que nós podemos aceder como forma de prestação de serviços de pagamento. E quando falo na prestação de serviços de pagamento, na sua verdadeira acessão de palavra, uma coisa tão simples como pagarmos a portagem, como pagarmos efetuar um pagamento de baixo valor. E a revolução que aí vem, vai nos colocar no ponto em que podemos, até 15 mil euros, fazer uma transação para qualquer parte do mundo, a qualquer hora do dia, da semana, do mês, portanto, no espaço de 10 segundos. E esta é que é a verdadeira questão. Objetivamente, isto traz problemas de enquadramento ao nível de segurança. É evidente que ao nível da inovação ela é sempre positiva, mas com isso traz alguns aspectos que é preciso ter em atenção no que toca à tal autenticação forte, como o Sr. Secretário de Estado referia, e portanto era uma questão que eu aqui deixava, de que forma é que o Governo está a assegurar Naturalmente cabe ao Banco de Portugal aqui um papel fundamental no sentido de acompanhar a evolução de todo este sistema, mas de qualquer forma o Governo não pode escudar-se com a existência da entidade reguladora e supervisora que é o Banco de Portugal, de que forma o Governo está a assegurar esta mesma, diria, escrutínio da implementação desta diretiva. É evidente que temos pela frente um conjunto de novos modelos de negócio, alguns dos quais ainda nem sequer nos passam pela cabeça, mas que este paradigma que a sociedade está a referir vem abrir. E nessa circunstância, uma outra situação que nos preocupa é a que se prende com a questão da proteção de dados. Até hoje, de alguma forma, a caixa forte da proteção de dados, no que toca ao mundo financeiro, estava assegurada pelo sigilo profissional, neste caso concreto, o sigilo bancário. A partir deste momento, e pelo acesso, naturalmente não vai terminar, não vai acabar, mas dada a possibilidade de acesso a novos prestadores ao mercado, esses prestadores terão que ter acesso à informação. E era uma outra questão que se colocava, era de que forma, fácil, aberta, vai ser possível a todos os prestadores terem a igualdade de tratamento na informação acerca dos dados dos clientes que vão ser necessários para poder efetuar as transações. E, por fim, uma outra questão que se prende exatamente com aquilo que, no fundo, tem sido uma crítica que tem sido recorrente por parte não só de algumas entidades nacionais, mas também internacionais. De resto, o próprio BCE aproveitou uma conferência que ocorreu cá em Lisboa há cerca de 2 meses para, de alguma forma, deixar críticas, até em jeito de puxão de orelhas, relativamente ao facto do nosso mercado a este nível de pagamentos, sistema de pagamentos e de liquidação, estar muito concentrado naquilo que é a CIBS. Eu aqui queria fazer um parênteses dizendo que a CIBS fez um trabalho extraordinário no desenvolvimento da banca em Portugal, que continua a fazer. É evidente que vai ser absolutamente necessário também como parceiro desenvolvimento tecnológico de todo este sistema. No entanto, são feitas estas críticas, objetivamente, para o sistema nacional, a CIBS é naturalmente um colosso, mas é evidentemente que, em termos do ponto de vista europeu ou até mundial, a CIBS é uma migalha que não se compara com os GAFIs, não é? As Google, as Amazons, etc. E é evidente que as grandes preocupações, eu vou terminar, Sr. Presidente, as grandes preocupações em termos de concorrência estão exatamente nesses operadores, não é na CIBS. No entanto, dado que em Portugal essa crítica tem sido feita recorrentemente, e uma vez que a CIBS concentra 85% do mercado, também nesta perspectiva, qual é a perspectiva que tem sobre esta matéria o Governo? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao deputado Fernando Anastácio, do PS.
Sr. Presidente, queria começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, agradecer a sua presença na COFMA, portanto, no âmbito desta audição. Obviamente que nós, no trabalho, na especialidade, desenvolvemos aqui um conjunto de iniciativas, particularmente audições que nos foram requeridas e aprovadas. E essas audições, na nossa perspectiva, na perspectiva do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tiveram pelo menos uma virtualidade. Se havia dúvidas, se havia reservas, se podiam, antes das audições, suscitar-se um conjunto de questões à volta do tema e à forma como o tema, como a transcrição estava a ser feita, essas audições tiveram essa virtualidade, porque, e estou a referir ao Banco de Portugal, estou-me a referir à Associação Portuguesa de Bancos, estou-me a referir ao regulador, inclusive à CIBS e até outras, até empresas que se, e até representantes de empresas que pretendem vir a entrar, e das fintechs e de coisas do género, entrar no mercado, houve aqui, até da Comissão Nacional de Proteção de Dados, registre-se, que normalmente tem sempre uma postura muito crítica relativamente a estas matérias, mas a generalidade das opiniões foram no sentido que as entidades estavam confortáveis com os termos em que a transcrição estava a ser feita, todos obviamente reconhecendo a pouca margem, digamos assim, de que haveria, para, até pela natureza da diretiva e, portanto, a capacidade, mas mesmo naquele âmbito onde havia ainda margem para a decisão, elas, as suas soluções encontradas, iam ao encontro daquilo que eram, na perspectiva de todas as entidades, as necessidades do mercado e, por isso, respondiam, na generalidade, às preocupações e às necessidades. Houve um elemento comum também a todas estas audições, que passou pela necessidade e pela urgência de termos este instrumento legislativo em vigor. O que nos convoca necessariamente também no processo legislativo para, independentemente de entrarmos agora aqui numa discussão sobre a problemática do atraso ou não atraso, quando chegou, os factos são os que são e, neste momento, é uma responsabilidade do Parlamento resolvermos esta questão e, por isso, estamos, de facto, nesta fase final deste processo legislativo, em sede de especialidade, e com, terminando, precisamente, sendo esta... Aliás, deveria ser a última audição, mas, por uma questão de agenda, teve que ser deslocada hoje uma ainda com a DECO para hoje à tarde. Por isso, digamos assim, que fica hoje resolvido este problema, esta tramitação e o conjunto de audições que tinham sido aprovadas. Relativamente às questões em concreto, surgiram alguns comentários, particularmente levantou-se aqui, e a única entidade que suscitou alguma dúvida sobre a solução equacionada pelo Governo relativamente à equiparação das microempresas a consumidores, foi, portanto, esta última audição, que eu, aliás, até não estive presente, teve o deputado João Paulo Correia, mas que foi da Fintech, mas a generalidade, portanto, suscitando algumas reservas, dizendo que esta solução não era, ou pelo menos podia criar problemas de concorrência. Mas, por outro lado, conhecendo o subsídio económico português e a importância das microempresas, compreendemos a posição e a sua expressão, compreendemos a opção tomada, que passou precisamente pela equiparação das microempresas a consumidores. Portanto, uma das questões que eu queria colocar ao Sr. Secretário de Estado era precisamente qual é a sua leitura relativamente a esta crítica, digamos assim, que foi feita sobre problemas de eventual competitividade que se coloquem ao sistema português por força da solução encontrada da equiparação das microempresas a consumidores e se essa crítica tem razão de ser ou não, ou será um entrave ao mercado e ao seu desenvolvimento e à sua abertura e, portanto, poderá criar alguns problemas ou não de competitividade. Era esta, para já, a questão essencial que queria deixar, porque, no resto, mesmo a nível da proteção de dados, que eram umas matérias que, essencialmente, que nos colocavam algumas dúvidas, não se levantaram essas mesmas questões e mesmo a questão aqui aflorada por um professor deputado que me antecedeu relativamente a quem tem os dados e como é que se trata a questão dos dados, obviamente que está clara na transcrição que passar sempre por uma autorização expressa do titular desses dados e que há, obviamente, uma obrigação do incumbente, neste caso dos bancos, de transmitirem esses mesmos dados e, portanto, não poderão apropriar-se, digamos assim, dos dados, porque há a assunção de que os dados são do titular e, aliás, isso vai precisamente na linha do regulamento de dados que agora também entrou em vigor. Por agora é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tendo em conta os grupos parlamentares que estão na sala, dou a palavra à deputada Cecília Amarelo, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e dizer-lhe que muitas, ou pelo menos algumas das questões que o CDS tinha para lhe fazer já lhe foram colocadas e, portanto, eu serei breve e começaria, e sendo um dos principais objetivos desta nova legislação respeitante a pagamentos, precisamente a abertura do mercado e o favorecimento da concorrência dentro do mercado, com as necessárias vantagens que isso possa trazer para os consumidores e para os cidadãos em geral. O que eu gostava de fazer nesta minha intervenção era perguntar-lhe, sobretudo, repetir-lhe a pergunta que já lhe fiz no debate na Generalidade. É porque é que se atrasou tanto e porque se atrasou tanto o Governo na transposição desta diretiva? Porque uma das coisas que temos ouvido é que este atraso veio precisamente prejudicar a abertura do mercado. Ou seja, tendo nós um mercado no domínio dos pagamentos que é tradicionalmente dominado por grandes operadores e sobretudo pelos bancos e pela forma como os bancos se associaram, e isso foi tradicional até porque foi assim que o mercado dos pagamentos se implantou. Tendo-se atrasado esta legislação que vem precisamente abrir o mercado, isso significa necessariamente um atraso na implantação de muitas novas empresas que começaram a aparecer, ou seja, uma dificuldade acrescida para elas operarem no mercado, com o que isso traz de prejuízo para que possam estabelecer-se e que possam ganhar músculo e que depois também tem como efeito que muitas vezes as empresas que aparecem neste mercado aberto com maior capacidade de competir são também já empresas estrangeiras que tiveram essa oportunidade noutros mercados. E, portanto, o que eu lhe perguntava é porque é que aconteceu este atraso e que tipo de consequências é que ele tem. Ou seja, daqui para a frente, com a aprovação desta nova legislação, o que é que se espera que venha a acontecer e como é que se espera que o mercado se venha a desenvolver? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não vejo outros grupos parlamentares na sala e, nesse sentido, dou de imediato a palavra ao Sr. Secretário de Estado, que terá 15 minutos para responder.
Sr. Presidente, nos 15 minutos vou tentar dar resposta a todas as questões. Há aqui uma questão que é relativamente geral, que é a questão do atraso na transposição. De facto, o prazo de transposição é 13 de janeiro de 2018. Porquê é que se atrasou? Não está aqui o deputado Carlos Silva, mas eu acho que o Sr. Deputado Carlos Silva falou uma coisa que é importante, que é que, do ponto da legislação, é ter má legislação. E aquilo que temos aqui perante nós é um tema complexo, e que é complexo para o Governo, é complexo para os seus deputados, e foi complexo também para o Banco de Portugal, que preparou o anteprojeto. O anteprojeto chegou-nos a 27 de outubro de 2017. Depois, em termos de audição, recebemos 12 pareceres de entidades representativas do setor, que serão também muitas daquelas que depois foram aqui chamadas para discutir no grupo de trabalho com os seus deputados os detalhes da transposição e, portanto, penso que beneficiámos também de ter interagido com essas entidades para vos apresentar aqui um projeto de lei, uma lei de autorização legislativa, mais um projeto de decreto de lei autorizado, que está já adequado e conforme aquilo que é também o entendimento dos diversos stakeholders, dos diversos entidades que utilizam e participam de uma forma ou de outra nos sistemas de pagamentos. E, portanto, isso de facto provocou aqui um atraso que reconhecemos. Aquilo que fizemos foi tão brevemente quanto foi possível entregar na Assembleia uma lei de autorização legislativa que pensamos ser a forma mais rápida de tratar este tema, que chegou aqui ao Parlamento no início de abril, e aquilo que peço também a esta Casa é que, tendo em conta, obviamente, o prazo de transposição e aquilo que são os prazos que temos presentes, que se houvesse a possibilidade de fazer a aprovação em votação final antes da interrupção de verão, seria o ideal. Sei que não há sessões, sei que seria preciso um agendamento extraordinário. Se for possível, acho que é altamente desejável que tal aconteça. Até ao momento, há 11 Estados-membros que ainda não fizeram a transposição, entre os quais está Portugal, mas está também Luxemburgo, a Holanda, a Espanha, a Bélgica. Portanto, um conjunto de países que têm sistemas de pagamentos também desenvolvidos e que enfrentaram também dificuldades na transposição ou na legislação faz a transposição. É uma diretiva de harmonização máxima, portanto não deixa grande margem, mas dentro das margens que deixa, e aqui passaria à segunda questão, que é a questão da concorrência, o que fizemos foi, tanto quanto possível, ter um equilíbrio adequado, na nossa perspectiva, entre aquilo que é a proteção dos consumidores e a concorrência. Como é que será assegurado que não existe uma posição dominante de algum ator do sistema, nomeadamente a referência à CIPES? Bem, desde já existem normas que prevêem que não haja discriminação e, portanto, a CIPES é obrigada a prestar os serviços, seja aquilo que são os clientes ou os participantes do esquema CIPES, como a outros participantes, nas mesmas condições, não fazendo discriminação. E, portanto, esse é o preceito. Quando seja violado este preceito, isso constitui uma contraordenação grave e, portanto, entra na competência do regime sancionatório e, portanto, é isso que deve existir. Deixem-me dizer-vos também que, junto ao Banco de Portugal, existem centenas de instituições registadas e, portanto, há um número alargado. Há uma que tem uma posição, de facto, forte no mercado. Essa posição forte foi construída, como foi referido pela deputada Cecília Meireles, penso eu, porque o sistema de multibanco, o sistema de pagamentos em Portugal, nasceu da forma que conhecemos. O país beneficiou bastante disso, então uma rede multibanco que reconhecemos que não tem par noutros países da Europa, e isso deu essa posição à empresa. O que a empresa não pode é usar essa posição para limitar a concorrência. Agora, tem uma reputação construída ao longo dos anos, que é património da empresa e também do país, já agora, em termos dos serviços e do desenvolvimento tecnológico que essa empresa tem proporcionado, e, portanto, esse equilíbrio deve ser assegurado pela obrigação de prestar informação, pela obrigação dos diferentes operadores ceder aos dados. Ao nível da proteção de dados pessoais, é muito claro que os dados que devem ser transmitidos e que podem ser transmitidos são estritamente aqueles que são necessários ao pagamento em si e não outros dados, e, portanto, é fundamental também que haja enforcement, que haja aplicação dessa regra, de forma a evitar que exista uma apropriação indevida de dados. Os dados são das pessoas, elas podem cedê-los para determinados fins, mas os dados só podem ser usados para esses fins. Ao nível da questão de como é que o Governo vai escrutinar a implementação da diretiva, bem, desde logo, o Governo traz aqui esta legislação que transpõe a diretiva e que define os termos em que é aplicada. Depois há orientações da EBA, há um conjunto de normas técnicas que cabe depois ao supervisor, depois fiscalizar, supervisionar. Existem ainda temas que são deixados a uma portaria do Ministério das Finanças, nomeadamente no que diz respeito a quem é que fica isento de alguns dos requisitos de autorização para acesso à atividade, e depois uma portaria sobre os seguros que as instituições, as instituições de pagamento têm que ter para proteger os fundos dos seus clientes. E, portanto, nestas portarias o Governo também tomará opções que isentem instituições que tenham pequena dimensão, de forma a proporcionar a entrada no mercado. E, portanto, o que esperamos, transposta a diretiva para a legislação nacional e publicadas as portarias, é que aumente o número de instituições que vai oferecer estes serviços em Portugal e que essa concorrência leve a que haja uma redução gradual dos preços desse serviço, um aumento da qualidade e também da diversidade. É aquilo que é expectável. Em termos dos impactos da transposição da diretiva, de uma forma que não foi, que é uma atrasada, portanto, o atraso da transposição da diretiva. Vamos ver, a diretiva tem já algum tempo, o setor está bem consciente daquilo que são as exigências da diretiva, é uma diretiva de harmonização máxima e, portanto, a diferença entre aquilo que é a transposição e aquilo que é a diretiva é mais limitada, noutros casos onde existem opções que podem ser tomadas e que podem induzir incerteza. Portanto, dito isto, há uma carta circular também do Banco de Portugal relativamente às informações necessárias ao cumprimento das exigências da diretiva. Portanto, creio que com a aplicação e com a aprovação rápida estaremos em condições de criar toda a certeza, mas, de facto, existe já um grande nível de certeza da parte dos operadores, tanto que eles já se estão a adaptar e a fazer as alterações necessárias e, obviamente, que existem normas transitórias para a aplicação de alguns dos requisitos técnicos que implicam intervenções ao nível daquilo que são os sistemas de informação dos diferentes operadores de mercado. Relativamente à questão das microempresas e do tratamento das microempresas como consumidores individuais, é uma opção, mas é uma opção que já foi exercida em 2009 na PSD1, portanto não é uma novidade. percebemos a questão de que quando eu defino uma microempresa, existe um conjunto de critérios, as empresas ao longo do tempo evoluem, umas deixam de ser micro, passam a ser médias e pequenas, médias empresas, outras passam a ser micro e, portanto, há uma evolução no tempo. E, portanto, isto pode dificultar alguma identificação. Em todo o caso, o que é que se pretende ou o que é que se pretendeu aqui defender? Sabemos bem que as microempresas em Portugal, muitas delas, têm níveis de literacia financeira comparáveis aos dos consumidores. E, portanto, o que se pretendeu aqui foi proteger um pouco mais as microempresas, dizendo que devem ter níveis de informação superiores àquilo que se trata no caso de empresas de maior dimensão. Agora, há aqui um ponto que é muito importante e que tem a ver com o acesso. Isto é uma questão que começamos a entrar em detalhes um pouco mais técnicos, o acesso àquilo que é o sistema SEPA, Debt Direct Business to Business. Nesse sistema, é um sistema em que as empresas fazem pagamentos entre elas e, portanto, no caso das microempresas, para poderem ter acesso a esse sistema, as empresas têm que, por sua livre e espontânea vontade, afastar direitos que, enquanto equiparação a consumidores, tinham. Dando um exemplo, consumidor que faça um pagamento por débito direto tem o direito, no prazo de 8 semanas, a dizer eu não queria fazer esse pagamento e, portanto, a ser ressarcido do valor e depois entender-se com a pessoa a quem devia ter pago e a quem poderá não ter pago. No caso deste sistema, esse direito tem que ser afastado. Porquê? Porque estamos a falar no sistema business to business, em que, por um lado, tem que haver certeza nos pagamentos, mas, por outro, quem adere a esse sistema sabe com um prazo, sabe antecipadamente quais são os pagamentos que vai ter que fazer e que estão nesse sistema para um período de 4 semanas. E, portanto, sabe para um período de 4 semanas, se não quer fazer aquele pagamento, tem a possibilidade de ir ao sistema e não autorizar aquele pagamento. Portanto, de alguma forma, uma empresa que queira aceder a esse sistema, porque é um sistema mais eficiente, pode aceder, afasta este direito que tem enquanto equiparação ao consumidor, mas também tem uma informação dada pelo sistema que lhe permite agir de uma forma mais eficiente. E, portanto, existe aqui uma combinação entre aquilo que é a proteção e aquilo que é a utilização de sistemas de pagamentos avançados e, portanto, que não imporá à partida restrições às microempresas pelo facto de estarem a ser consideradas. Implica a identificação do que é uma microempresa em cada momento do tempo? Sim, implica, de facto. É uma obrigação que vem desde 2009. Não sei se cobri todas as questões que foram levantadas. Penso que sim, mas se alguma questão ficou por responder, obviamente que numa segunda ronda estou totalmente disponível.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu pergunto se algum grupo parlamentar quer intervir na segunda ronda? Não havendo questões, significa que todos ficaram esclarecidos e damos por encerrada esta audição. Agradeço mais uma vez ao Sr. Secretário de Estado e à sua equipa a sua presença hoje aqui na Assembleia da República. Muito obrigado.
Obrigado. Bom dia. Muito obrigado.